Gibre, a todos e a todas, estamos de volta aqui neste videocast mais amado do Brasil, mais estiloso, mais lindo, mais querido, não é mesmo, Angeliquinha?
Bom Gibre a todos, sem clubismo
aqui,
né?
Bem imparcial aqui.
Bem neutrinha aqui, de volta, mais uma semana de Dibras e Sensodini. Sensodini que tá com a gente no apoio à equidade de gênero no futebol e no esporte, certo?
Certo, minha amiga, e é uma honra conduzir este podcast, porque hoje a gente tem uma mulher aqui, nesse estúdio belíssimo, uma mulher polivalente, porque ela joga, se der a camisa pra ela, ela vai fazer qualquer posição, ela joga no ataque, ela joga no meio, ela joga avançada, recua, se precisar recuar, ela recua, enfim, uma jogadora que fez história na Europa e que levou o Brasil à loucura nos últimos dias, quando deu um gostinho pra gente de que hoje sim!
Hoje não!
Mas o importante é que ela nos fez feliz. Estamos com Andressa Alves! Uhul! Essa nossa plateia aqui de três pessoas. Muito
obrigada
bom.
Obrigada pelo convite, é um prazer falar com vocês.
Ai, minha amiga, eu sei que tá na correria, né? Você voltou quando, Dá?
Eu cheguei terça passada.
Tá, vocês não vão saber porque esse programa é gravado, mas assim, terça passada, hoje é...
Terça.
Ela
não,
tá
hoje é quarta.
Ela
quarta.
Tá uma semana. Aqui no País Brasil. Isso. E a gente já trouxe ela pra cá e a gente vai bater um papo sobre carreira, sobre seleção, expectativa pra Copa e as marcas que ela alcançou ao longo da carreira. Você quer ler o...
Eu vou ler aqui, Vida e Obra.
O extenso.
Isso, é um grande currículo de Andressa Alves, 30 anos. De 92.
Sim.
Coleciona momentos marcantes na sua carreira. No Brasil, defendeu clubes como Juventus, Foz Cataratas, Centro Olímpico, Ferroviária e São José. Foi campeã da Copa do Brasil com Foz e o São José. E da Libertadores duas vezes com o São José, 2013 e 2014.
Se tiver errado, você corrige.
Você pode corrigir.
Eu acho que tá tudo certo.
É a sua vida.
É,
acho que tá tudo certo. Fora do Brasil, jogou no Montpellier, Barcelona. Foi a primeira brasileira contratada pelo clube catalão. E pela Roma, que também foi a primeira brasileira a defender o time italiano feminino. Na Espanha, venceu a Copa de la Reina e a Copa da Catalunha com o Barcelona. E com a Roma, foi campeã da Copa Itália.
Tem mais?
Copa Itália, Supercopa e Campeonato Italiano.
Aí, foi campeã italiana agora.
Exatamente.
Acabou. Pela seleção brasileira, tem 102 jogos. Está buscando mais. Estamos aí na torcida.
Vamos por mais.
Exato. 11 convocações com a Pia e 24 gols marcados. Jogou duas Copas do Mundo, 2015 e 2019, e duas edições de Jogos Olímpicos, 2016 e 2021. Foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015 e nas Copas Américas de 2014 e 2018. Certo?
Certíssimo.
Cheque!
Mais alguma coisa, hein?
Certíssimo.
Ah, a gente vai falar muito sobre essas marcas, sobre essa trajetória, mas a gente gosta de começar pelo começo. Eu sei que vocês devem contar essa história 30 vezes, mas assim, a gente tá falando também pra um público diferente, sim, às vezes, que não conhece sua história. Então, conta pra gente como que começou a sua relação com o esporte. Se você era aquela menina que ficava suada na educação física, que as outras coleguinhas falavam, ai, para de jogar bola, você sua demais, e etc. E você lá, jogando bola. E como que surgiu o seu amor pelo futebol? A gente sabe que você arrancava umas cabeças de boneca e ficou até famosa essa história. Então, conta melhor pra gente essa passagem.
Eu acho que desde sempre, né? Minha mãe, antes de saber que era uma menina, pensava que era um menino, que eu chutava bastante já na barriga.
Meu Deus do céu.
Então acho que o futebol já vem daí, de dentro já, da barriga da minha mãe.
Mas ninguém joga futebol na sua família, antes de você, assim?
Minha irmã jogava um pouco comigo, meu irmão um pouco.
Mas seu pai?
Meu pai jogava.
Várzea?
Brincava comigo também.
Tá.
Jogava pela empresa que ele trabalhava. E desde sempre gostava de futebol. Desde pequena. Tem a história da boneca, que é a minha história mesmo, que é real. Que eu arrancava a cabeça das bonecas.
Das suas bonecas.
E da minha irmã.
Tá.
Que a gente só ganhava boneca. E minha irmã chorava sempre, não aguentava mais. E aí foi quando eu ganhei a bola.
Finalmente, né?
Nenhuma de vocês duas gostava da boneca?
A minha irmã gostava.
Gostava. Ah,
e eu arrancava
sofria.
Dela.
Ai,
e ela
triste.
Sofria.
Ela a sua irmã é mais velha ou ela é mais...
É mais velha, é um ano mais velha.
E você desafiava ela, né? Porque ela era mais velha.
Mas ela era boazinha comigo.
Ai,
ela era boazinha. Eu fazia o terror.
Sempre tem, né? Um irmão encapetado pra
eu
tirar
era, eu
a
era
paz
encapetada.
Do outro.
Mas e aí você jogava, você pegava essas cabeças de boneca e jogava onde? No quintal?
Dentro de casa, no quintal.
Saía chutando?
Saía chutando, tudo. Tem fotos minha pequena com bola, assim, já com 7, 6 anos.
E você jogava na rua, tinha amiguinho?
Na rua com os meninos sempre.
E aí, lá você era aceita? Sim. Entre os meninos?
Sim, sim.
Que você jogava
tinha
bem,
até
né?
briga pra escolher.
Não, onde que eu ia jogar. Eles são machistas, mas eles não são tontos. Não.
Exato, exato.
Eles me defendiam, tipo, a gente tinha mania de jogar a rua de baixo contra a rua de cima.
Uhum.
E aí, valendo aquele refrigerante nosso, que era top.
Ai, que gostoso.
E os meninos, quando chegavam duro, às vezes, pra me machucar, eles vinham e me defendiam.
Ai, que coisa boa. Então tinha um respeito ali com a menina. Sim. Tá. E quando foi que você ou sua família percebeu, falou, cara, essa menina quer jogar bola, vou levar ela pra uma escolinha. Onde foi que você começou a dar seus primeiros passos de maneira objetiva, visando o futebol?
Foi jogando pela escola, que meu professor viu e descobriu que tinha teste no Juventus.
Ah.
E eu fui bem tarde. Porque eu entrei no Juventus com 17 anos.
Caraca!
Nossa, eu não tinha base nenhuma, só base de jogar na rua mesmo com os meninos.
Tanto Mas a melhor base é a rua, minha amiga.
Tanto quando eu cheguei no Juventus, pra mim foi um baque, assim, tipo, de técnica, tática. Porque pra mim era tudo novo.
Sim.
Descoordenada, fazia futebol, tudo errado, né? Fazia as coisas.
É.
E foi, tive que ir aprendendo com o tempo. Mas aquilo dava um pouco de medo. Porque você já via as outras meninas muito bem preparadas já fazendo as coisas. Porque a base do Juventus era...
Sim.
A melhor do Brasil.
E quem é que tava lá naquela época, quando você chegou? Porque sempre tava tem umas estreladas
tava
lá.
Tava Taizinha, tava Suelen, tinha Silvinha, tinha Marli, que Marli, uns tempos atrás, era...
Era, né?
Era top.
Sim.
Era aquela inspiração. Pardal jogou comigo também. A base do Juventus era... É que tinha quase todas jogadoras, né?
E com a Magali.
Com a Magali, sempre.
Mas assim, da sua infância, né? Lá dos seus 7 anos. Até os 17, você foi jogando na escola, na rua.
Escola, campeonato de escola.
Tá.
Só.
E ninguém falava pra você.
Não tinha uma escolinha, assim, que você fazia, nada. Era um futebol livre, assim.
Livre.
E assim, você tava com 17, né? 18. O povo sempre fica, ah, vai fazer faculdade. Ninguém te pressionava pra você estudar?
Não.
Dentro de casa?
Meus pais não me pressionavam e, pelo contrário, me apoiavam. Tanto que no meu teste, quando eu fui pro Juventus, meu pai foi comigo, ficou a semana toda indo, não fui trabalhar e ficou a semana toda me levando. E foi o que mudou ali.
E aí você passou no teste?
Passei no teste.
Foi e ficou jogando?
3 anos eu fiquei no Juventus.
Nossa, minha amiga.
3 anos.
E aí depois você começa a sua trajetória e você jogou em times de fora de São Paulo, né? O
Sim,
Foz,
fui pro Foz,
o São José.
São José. Centro Olímpico depois, eu volto, e Araraquara.
E como é que foi pra família também? Te ver saindo do lar, teve apoio? Como é que foi pra você também se adaptar longe dos pais?
O começo foi difícil. Com o primeiro ano que eu lembro, assim, do Juventus, com 16, 17 anos, eu ia pra escola de manhã, já chegava da escola, ia direto treinar, pegava 2 ônibus, 1 metrô, Minha e gente. Chegava em casa, acho que 10 horas da noite, dormia no outro dia estudar. Pra depois, no segundo ano, mudar para o Santos Drummond, que era a parceria com...
Ah, com o Juventus.
Naquela época.
Mas foi uma carreira muito meteórica, assim, né? Porque você imaginava, assim, com 17 anos, que você poderia ter a chance de virar uma jogadora profissional, porque, assim...
Hard, né?
Tá, exato!
É. Eu não imaginava. A única coisa que eu queria era poder um dia chegar na seleção. Esse era o meu objetivo. Mas não imaginava que minha carreira ia tomar esse rumo e ficar tantos anos fora do Brasil, né? Na Europa, acho que já vai fazer 10 anos que eu tô fora.
10 anos? Minha gente. E quando que você chega na seleção? Você lembra a idade que você tinha?
Acho que com 17 mesmo. No mesmo ano que eu passei num teste, que foi acho que no começo, eu já fui pra sub-20.
Ah, você já começou na seleção de base. Minha amiga, foi muito rápido.
Foi tudo atropelando, assim, uma coisa atrás da outra. Não deu tempo de respirar.
Não, e assim, às vezes você nem consegue, né, dimensionar. Às vezes você nem desfruta disso. Porque você tá tão, né, não, tô indo, vou atrás. E assim, você conquistou coisas muito jovem, né? Tipo, as Libertadores com São José, que são históricas pra aquela cidade. E você jogou com craques do futebol muito cedo.
Sim.
Vamos lá, Formiga.
Formiga, Cris.
Rosana.
Joguei com a Mal, joguei com a Fabi.
Tá vendo? Coisa pouca.
Não, e assim, né? Você sai de casa um dia pra fazer um teste.
Joguei
de repente,
com a Suntac no Boca.
Sim. E aí você jogou com todas essas craques, começou a conquistar títulos muito cedo. E aí vem a parte de você atuar fora do Brasil.
Sim.
Já é uma outra também adaptação, né? Idioma, comida, clima e etc. Mas você tem uma passagem curiosa, né? Que você chegou a fechar com o Boston.
Sim.
Boston Breakers. Mas você não jogou.
Não.
O que que aconteceu?
Fiquei na permanente.
Ah!
Foi no ano da permanente. Eu 15. Recebi a proposta. Eu e a Fran recebemos a proposta para ir para os Estados Unidos. E a gente pensou, assim, avaliou. E decidimos ficar na permanente.
Ah, então você nem chegou a ir pra lá.
Não, nem cheguei a viajar, nada.
Entendi. Para quem não sabe, a CBF fez uma seleção permanente, né? Uhum. Visando a Copa do Mundo de 2015, que foi no Canadá. O preparo delas, né? É, numa época em que não tinha o campeonato tão fortalecido aqui.
Tinha os campeonatos recorrentes, elas ficarem treinando. Sim. As meninas não ficarem paradas, fez uma seleção permanente. Elas estavam treinando e tudo mais.
Então, essa seleção foi até 2016, na preparação para os Jogos Olímpicos. E ali, como que era essa seleção? Você ficava na granja, você dormia, comia, ganhava dinheiro?
A metade do tempo a gente ficou em Itu também.
Teve uns treinamentos lá.
E a gente dormia, treinava lá. E às vezes tinha alguns dias livres que podia voltar pra casa. E depois voltava pra treinar de novo.
E naquela época, então, você ia pra Boston, ficou aqui. Fiquei. Aí passou os Jogos Olímpicos. E aí você foi pra onde?
Montpellier, na França.
Ai, menina, você jogou lá na Copa também, né? Em 2019. Sim. Eu lembro que a gente tava lá. A gente foi pra Montpellier, foi, né? E aí eu falava, caraca, a Andressa jogou aqui. Seria legal a gente falar com ela. E foi legal a experiência?
Foi legal. É, mudou totalmente minha maneira de pensar de futebol. Porque quando eu chego no Montpellier, a França é muito física. Ah. Os treinos eram muito físicos. Era físico antes de começar o treino. Terminava o treino, você falava, ufa, acabou. Tinha que correr.
Teste do ioiô. Aquela desgraça.
E aquilo, tipo, mudou minha cabeça. Falou, você achou que você tava muito bem preparada, que você saiu do Brasil no auge. Porque quando eu saí, a gente tinha ganhado tudo com o São José.
Sim.
Tinha jogado a Copa, tinha jogado a Olimpíada. E eu falei, meu Deus, futebol é totalmente diferente na Europa.
Não, e assim, de uma menina que sai da rua, tem uma chance aos 17 anos, aí chega na seleção de base, vai pra uma permanente e vai pra uma Europa.
Exato.
Deve ter chacoalhado
e
tudo.
Quando você recebeu a proposta, né, do Montpellier, você imaginava assim, ah, pô, vou pra lá, vou pra França, é um futebol novo que você não conhece, mas assim, a Europa é um lugar muito atraente para jogadores, sim, de futebol, né, e jogadoras. O que você sentiu ali? Você, pô, eu vou dar um passo importante na minha carreira, eu quero ficar muito tempo na Europa. Quais eram suas expectativas nessa primeira ida à Europa?
Eu acho que a principal expectativa era não voltar pro Brasil. Não dar o passo para trás.
Era mesmo? A primeira, você já foi com essa cabeça.
Falei, se eu sair, eu não posso voltar mais. Não posso bater lá na França e voltar...
Depois de um ano.
Não adaptei, não serve pra jogar na Europa.
Isso acontece, acontece hoje, né? Acontece. A gente vê umas atletas batendo difícil, e voltando, né?
E foi difícil, porque era francês, eu não entendia
então,
francês.
Então, menina. E a comida? Pão.
A comida era difícil.
Pão direto,
também.
Batata frita.
Bavete.
A gente comeu muita bavete ali.
A sorte do meu time é que tinha a Sofia Jacobson, que é a sueca.
Ah!
Um amor, minha
nossa,
amiga.
Nossa, ela é cracaça.
Um beijo pra minha amiga.
Ela tá assistindo a gente. Ela vai pra Copa. Saiu a convocação da Suécia. Joga.
E é um amor. Falava português, me
mentira,
ajudava.
Mentira, ela fala português.
Ela fala português.
Ah, fala pra ela ensinar a Pia. Ela é sueca.
Ela fala português.
O Pia.
E tinha uma espanhola.
Quem?
A Virgínia.
Virgínia.
Que joga no Atlético de Madrid, Torrecilla.
Ah, pelo sobrenome, sim.
E aí, então você ficou de boa. Conversava muito e isso foi ajudando. Mas o dia a dia, assim, pra falar com o treinador, pra falar com as meninas, era muito difícil.
Meu Deus, que caos.
Então tinha que resolver dentro do campo.
Sim.
E meu pensamento é, resolve dentro de campo, porque fora de campo ninguém vai falar nada.
E quanto tempo você ficou no Montpellier?
Um ano.
E lá a cidade? Eu achei ela muito gostosa. Era legal de morar lá? Você gostava?
Eu dei sorte, pra falar a verdade, na cidade. Porque eu só fui em cidade que faz calor.
Olha que
Montpellier era quente.
É mesmo.
E aí você jogar contra o Lyon, contra o Paris. Eu cheguei na final da Copa, né? Da França com o Lyon, a gente perdeu de 2-1, e naquela época o Lyon era o que ganhava tudo, Champions League e tudo.
A Renata já tava lá.
Ela já tava aquele time voando.
Meu Deus, minha amiga.
Então foi muito legal a experiência.
Odessa, e você tem um jeitinho de jogar, né? A gente tava até comentando aqui, ó, que ela é guerreira, ela faz...
Gosta de perder.
Ela faz cara feia, ela
corre,
reclama.
Chama, briga.
Ela reclama com o árbitro.
Sim.
Eu vejo, sabe quem que ela me assemelha, às vezes, quando eu vejo ela jogar esquentada? Com o Luiz Fabiano. Desculpa.
Nossa.
Desculpa a comparação.
Eu só não dou voadora.
Exato, resto, ainda não deu.
Entre bater um pênalti e dar uma voadora, você escolhe o quê?
O pênalti, não.
Então tá bom.
Mas ela reclama, ela é de gesticular, sim, mesmo, né? Ela é transparente, ela é visceral ali. E ali, como é que foi também adaptar isso ao estilo europeu? Porque lá, pelo que eu vejo, a galera não reclama tanto,
não,
né?
Não reclama tanto.
São muito mais obedientes,
na
né?
França, reclamava menos. Na Itália, a gente reclama um pouco mais.
Ah, não,
mais.
Italiano...
É que a Itália
já
Itália é Brasil. Brasil. Ele falando já é uma reclamação,
isso,
né?
Já fala reclamando.
Aí tinha que ir na boa, né? Como eu não falava francês também, eu não reclamava muito. Às vezes chegava em português,
chegava
em português. Não entendia mesmo o que eu tava falando.
Sim.
Então, foi tranquilo.
Essa é o ponto
e
primordial.
E aí, depois do Montpellier...
Eu fiz um amistoso contra o Barça. Quando eu tava no Montpellier. Uhum. E o Barça viu e gostou. E aí surge a proposta do Barça quando eu tava para começar a Olimpíada no Brasil.
É, então.
Veio o médico de Barcelona fazer os exames aqui para me assinar o contrato.
Você foi para lá em 16?
Fui. Porque assim, depois da Olimpíada.
E você ficou lá até 18, 19, não foi?
Até 19.
Até 19, tá. E aí, Barcelona, aquela cidade linda.
É outra coisa, né? O time, né? Áurea, catalã.
Amiga, você só morou em cidade top, hein? A gente vai chegar lá em Roma ainda.
Foi um baque pra mim. Demorou pra cair a ficha que tava no Barcelona. Mas na época que eu fui, em 2016, o Barça tava começando também.
Sim,
né?
Sim.
Eu cheguei lá pra levantar também.
Exato.
Junto com as
ele
meninas.
Também precisava de você, né?
Subir o nível, começar a mudar, começar a contratar jogadoras de fora da Espanha, porque só tinha espanhola antes no time.
Sim. E aí você já chega pra pegar 10.
Pega, exato.
Não, eu cheguei, usei a 22, depois.
Tá. Foi um caminho.
Ela foi merecendo.
22,
foi conquistando.
Eu acho que depois a 17, não lembro. E depois a 10. Mas eu sempre quis a 7, mas lá tinha uma burocracia que se a jogadora usa a 7, você só pode usar quando ela sai. A menina que eu queria a 7 não saía do time de jeito nenhum.
Olha isso.
É muito chato.
Olha o que ela teve que
e
passar.
Eu tive que ficar com a 10, mas eu não queria a 10, eu queria a 7. Porque
mas
eu gosto da 7.
É uma brasileira no Barça, vestindo a 10 pra gente.
Depois que eu fui pensar nisso.
Ela tava pegada no número dela.
Depois que eu fui pensar, é importante, lógico, usar a 10 do Barcelona, chegar numa final de Champions League usando a 10 do Barcelona.
E aí você sai da Bavete, daquela coisa, e vai pra Barcelona, deu uma melhorada na comida.
Sim, deu uma melhorada na
comida. Comeu um Ramon.
Já tava mais acostumada também.
Já tava
europeu.
Sim. Sim. Calor.
Foi mais fácil.
E a torcida do Barça? Como que era a relação com o futebol? A gente viu que foi crescendo ao longo dos anos.
Crescendo, mas eles apoiavam. Não ia muita gente, ia tipo 3, 4 mil no CT ver os jogos, mas já era um bom público.
Nossa, amiga, e aquele CT era longe, hein?
É.
Não foi aquele que eu fui uma vez te ver?
Foi ele mesmo.
Amiga, eu não tinha nem táxi pra voltar à noite. É.
Foi ele mesmo.
Foi muito difícil pra mim.
Olha as coisas que vocês têm que fazer.
Eu falo, gente, eu tô numa viagem. A convite de uma marca. Vou ver um treino, um jogo da Andressa. Vamos, fui com a mexicana, com a Ueira.
Uhum.
Aí chegamos, fomos.
É que afastado.
Amiga.
Mas as meninas continuam treinando lá. Porque é o mesmo setor do masculino.
Mas e é bom, assim, de estrutura e tudo, né?
Tem que ser afastado pra eles terem paz ali pra treinar.
Minha senhora, mas a gente teve que pedir ajuda pro pessoal da marca pra pedir um táxi pra gente voltar.
Senão você ia ter que concentrar lá também.
Nossa, eu já tava hablando, fazendo oração em espanhol, porque eu ia dormir na rua. Mas...
Aí, morou em Barcelona, bem linda.
Sim,
foi a final
anos.
Da Champions League, ganhou a Copa de la Reina.
Você foi uma finalista de Champions.
Sim.
Quando você para pra analisar tudo isso, assim, o que você acha que foi o diferencial pra você alcançar essas marcas e tal?
Acho que essa mentalidade de querer fazer história fora do Brasil e não só chegar lá e jogar e ser só mais uma.
Sim.
E fazer a diferença. E abrir portas. Porque eu consegui abrir portas tanto que a Geise, campeã da Champions,
perfeito.
Outra brasileira, e tenho certeza que vai vir outra. Agora só vai continuar. Se eu tivesse feito uma história ruim, como pessoa, como atleta, com certeza eles não iam querer outra brasileira. Porque ia falar, não, brasileiro é varza, brasileiro não treina, não se dedica.
Sim, perfeito. E isso que você tá falando das jogadoras terem a paciência de mudar de país e se adaptar, a gente ouve muito as histórias das mais velhas, né? Então, tipo, a própria Thaís Picard, que jogou anos fora, jogou na Espanha também.
Sim.
A Rosana, que passou em diversos países, e elas falam que é solitário, porque
exato.
Você vai sozinha, você às vezes não sabe a língua. Assim, ela ainda foi pra, sabe, Barcelona, lógico, passou na França, que é um pouco mais difícil o idioma, mas a Rosana jogou, acho que, cara, no Avaldsnes da Noruega, jogou na Rússia, a Pelé jogou na Rússia. Então, é uma passagem solitária, né, em que você não tem apoio familiar.
Exato.
Amigo.
Não, você tem que ter uma cabeça muito bem,
bom.
Que acho que você tem de objetivo, né? Que assim, você sabia que você não tava lá, que às vezes você ia ter que sofrer um pouco na sua vida pessoal, você não ia ter sua família, seus amigos, sua rotina, mas você tava buscando algo maior. Mas às vezes, mesmo uma pessoa que tem objetivo,
é difícil.
A cabeça não entrega, né?
Tem dia que é difícil, tem dia que você
sofrendo.
Não quer ir, tô sofrendo.
E ainda bem que você falou, você tava em lugares calor, essas pessoas ficavam no frio,
horroroso,
não sai de casa.
Não,
pode
é
parecer
difícil.
Fácil,
já é
mas
difícil
não é.
O idioma, no frio.
E isso mexe com a gente, né? Quando a gente tá num país que é muito frio, que começa a ficar, a anoitecer muito cedo, Tipo, acabou a sua vida.
Tá acontecendo, né?
A gente é tropical.
Exato, a gente gosta de calor.
Ainda bem que Barcelona já é. E no verão parece que anoitece o quê? 9 da noite?
9. É uma delícia.
Ai, meu Deus. Será que alguém quer me levar pra jogar em Barcelona?
Vamos ver se meu Brasil, minha amiga.
Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui, que aqui anoitece na hora que a gente tá acostumada.
Aqui não fica anoitecendo nem 10, nem 5, nem 4 da tarde, que anoitece 7.
Aqui faz 4 estações num dia só. Exato. Chove, faz frio, sai de casaco, guarda-chuva, perde tudo no caminho. Vamos fechar o ciclo falando da Itália, então?
Isso,
porque daí você sai do Barça. E aí, você recebeu uma proposta, então?
Eu recebi a proposta da Roma.
Tá.
Eu saí do Barça depois de 3 anos. Falei, quero mudar. Tô acomodada, preciso
de
um desafio novo.
Ah.
Aí surgiu a proposta da Roma.
E
era um projeto a longo prazo, porque a Roma tinha... Fazia um ano só que tinha Roma. Eu cheguei no segundo ano do clube.
2020?
Eu cheguei em 2000.
Foi depois da Copa? Não, você ainda volta pro Barça depois da Copa, né?
Volto.
Tô perdida nas suas datas. Tô perdida até na idade dela.
2019.
A Copa foi 2019.
2019, da França, sim.
Acho que foi 2020 que eu fui.
Eu acho que você foi.
Não, antes.
Deixa eu pegar aqui.
Faz 4 anos que eu tô na Itália.
Então, acho que foi 2019.
2019 mesmo.
Logo depois da Copa.
Isso. Logo depois da Copa, tá certo. Logo depois da Copa, é isso mesmo.
E onde que você morava lá? Que bairro? Perto do quê?
Perto do Coliseu.
Ai, que chique.
Ai, ai.
Perto do Coliseu.
Você andava lá de noite? Via umas coisas? Ai, que coisa boa.
Conheço tudo. Quem precisar ir, ó, pra Roma, manda um direct aí, ó, que eu dou a dica.
Barcelona também, né, amiga?
Barcelona também.
Tá muito local, tá muito europeia.
Mas em Roma tem outro... Assim, eu só fui lá de turista, né?
Não
morando desses lugares.
Exato.
Mas ela tem muito turista, né? Mais que Barcelona,
muito,
né?
Mas assim, muito, gente. É o tempo todo.
Amiga, você vê Vietnamita, você vê tudo.
É no frio, é no calor, é o tempo todo.
É um clima de cidade meio assim, pra gente é diferente, né? Eu sempre, nossa, como que deve ser morar numa cidade que é tão antiga, tem tanta história... Parece que tá sempre um canteiro de obra. Todas as vezes que eu fui lá, um canteiro de obra.
Eles sirene o dia inteiro.
Assim. Nossa, sirene.
De polícia, ambulância, sei lá. Ambulância. E gente com o mapa aberto nas esquinas. Assim, é um caos, né?
É isso mesmo que você via lá.
É um caos.
É um caos completo. Mas aí, o que você gostou mais? Você comia as comidas boas lá da...
Ah, Itália você come bem, né?
Ah, gente, uma pasta boa, né?
E tem tudo, né? Tinha arroz, tinha feijão também.
Tinha feijão?
Tinha, porque eles gostam lá. Mas eles comem feijão não com arroz igual a gente, né? Geralmente eles comem com a salada ou faz uma sopinha ali que eles falam, minestrone que tem.
Sim, o minestrone, verdade. Olha lá, tá muito, né?
Eu tive que aprender 4 anos sem que falar inglês.
E aí ficou mais italiano. Uma coisa mais brasileira, porque eles falam com a mão, falam alto.
Aí até eu tava falando com a mão já.
Já são mais expansivos, sim, né? Sai falando, sai brigando, fala alto.
Mas voltando pro futebol. Aí era um projeto novo. Então, eles quem quer fazer contar. Projeto novo tem que te chamar, né?
Porque... Ah, eu gosto de desafio. Eu gosto de me desafiar.
Qual é o signo da Andressa?
Escorpião.
Ai, tá explicado.
Eu gosto de me desafiar e sair da zona de conforto. Então, eles fizeram a proposta, eu falei, meu, vou chegar na Itália, um campeonato novo, vou fazer história com o clube. Quando eu for embora, o clube vai estar no mais alto nível.
Nossa, você tava lá quando Maradona morreu? Na Itália?
Maradona morreu em 2020. Ou 21.
Ah, 20. Já tô perdida.
Eu acho que...
Foi em 20, na pandemia, não foi?
Foi na pandemia. Ah, não. Eu acho que eu tava no Brasil, porque parou, lembra? Por causa
sim,
da pandemia.
Verdade.
Teve isso,
até esqueci. Então você não acompanhou aquela...
Comoção.
Exato.
Mas aí, fala desse projeto, né, sim, da Roma. Você falou há 4 anos.
Cheguei em 2019, se eu não me engano. Uh-huh. Eu sou péssima com datas.
A gente também.
E saí agora, em 2023, 4 anos de clube. Ganhei a Supercopa, a Copa da Itália e o Campeonato Italiano agora.
E você tem ideia...
Chegamos nas quartas de final.
Isso que eu ia falar. E o Estádio Olímpico?
E o Estádio Olímpico.
O que foi aquilo?
Foi lindo. Maravilhoso, assim.
Foi a primeira vez
eu
que...
Eu joguei com sangue no olho.
Ah, pra variar, né, minha amiga?
Falei, aqui em casa o Barça não vai golear nós, não. Porque o Barcelona, com todo respeito, é o melhor time,
você
né?
jogou assim. Contra o seu ex-time.
Falei, aqui não.
E aí, como é que foi viver essa experiência?
Lindo. As meninas mesmo, né? Eu acho que eu me senti mais feliz pelas meninas do time que era de Roma mesmo. Torcedora, nasceu em Roma.
Sim,
então
sim.
Eu tava mais feliz por elas. Eu olhava no olho dela, o olho brilhando.
Ai, que lindo. Foi lindo.
Elas merecem, isso é muito legal.
A Luana tava lá, as meninas, né?
A Luana acho que foi. É. Né?
A Luana foi.
Jogo desses, né?
E ela mostrou
final do jogo,
vídeos.
A torcida aplaudindo a gente. Sim. Que o finalzinho do jogo ali, quase que nós empatamos. Nos últimos 15 minutos, nós perdemos 3 gols.
Acabou quanto?
1-0.
Nossa, tô muito louca, não lembro mais as coisas recentes.
Não tem problema.
1-0, mas vocês ficaram tentando, martelando. Segundo tempo,
o
mais.
Abafa.
É, exato.
E agora falando da sua trajetória na Europa, jogou, jogou no Brasil, né? Jogou na França, jogou na Espanha e jogou na Itália. E o que você acha que tem de diferença, o que você aprendeu ali entre esses estilos de futebol?
Da França é mais físico. Muito menos técnico.
Que é mais o quê? Ombrada, assim? Ombrada, chega pra
bola,
lá?
Bola muito longa, né? A zagueira já estica. Joga a bola pra, estica pra atacante, passa menos pelo meio de campo.
Tá.
Barcelona, muito mais toque.
Tica, muito menos
Escola Cruyff. Muito menos
tipo físico. O Diniz, né? Tipo o Diniz, né?
O Diniz ainda é mais intenso, hein? O Barça é mesmo aqui, ó.
Olha lá.
Cadencia.
Quem corre a bola.
É isso. Bola.
Itália é...
Loucura,
tática,
né?
Tática e técnica. Mas a tática...
Ó. É. E elas batem, hein?
Bate.
Não. Mas bate. Aquele,
aquilo que a gente ouve é verdade, então, né? Que é um jogo mais defensivo na Itália.
Italiano é. Italiano é.
Tá preocupado primeiro em não perder. Italiano
é. Mais conservadores, hein?
Exato. E o diferente da Roma foi isso, que a gente meio que soube dividir essa parte, não só defender e sim jogar, porque na Roma a gente joga muito com a bola, a gente fica com a bola o tempo todo. Posse de bola é altíssima nos jogos. Então, acho que soube equilibrar a parte defensiva com a posse de bola e a técnica.
E a camisa é linda da Roma, né?
Belíssima.
Nossa, eu gosto. Oh, agora sim, no seu gosto, para finalizar essa passagem Europa, qual é o futebol que você mais se identificou ali, que tem mais a ver com você?
Ixi, é difícil, hein? É que no Barça era muito bom, mas eu acho que na Itália eu consegui jogar mais e demonstrar mais meu futebol. Porque o time dependia mais de mim.
Sim.
Passava tudo por mim. E no Barça era meio dividido.
Mais coletivo,
tá. Mais coletivo.
Porque assim, a brasileira, ela tem um... Né, ela tem um tchan mais. Um temperinho. Sim. Então quando a gente vê Ari, Geise...
Quero.
A gente sabe que elas vão pedalar.
Sim.
E a, cima, e a Pia mesmo incentiva isso. Que ela quer que as meninas, né... E você também tem isso de dar umas arrancadas, ir pra cima. Baby. Ser mais, né, visceral. Então acho que a Roma te permitiu mais isso, é isso.
Eu tinha liberdade de jogar de meio atacante, que é a posição que eu mais gosto de jogar. Ou como uma segunda atacante que escapava da linha. Uma falsa nove, né? E eu conseguia armar todas as jogadas, defender... Na parte defensiva descia, mas quando tinha a bola, tava aqui, ó, nesse meinho aqui, recebia a bola e podia ir pro ataque. Tanto que eu fiz muitos gols essa temporada.
Você tem ideia?
O tempo todo tava dentro da área.
De quanto você fez?
Acho que eu fiz 17 essa temporada.
Uau!
Pela Roma. Toda hora eu tava dentro da área pra fazer gol.
E aí, acabou o contrato com a Roma, né?
Acabou. Outro desafio aí. Vou pra outro, mas não posso falar ainda.
Ah, meu Deus.
Eu gosto de me desafiar.
Eu tô querendo aqui, né? Trabalhando internamente essa curiosidade de jornalista. Ela pegou a caneca, deu um gole pra fugir do assunto.
Nossa, mas quando você vai poder falar? Vai que esse podcast já
ainda
saiu.
Não.
A gente não falou pra ninguém.
Ainda não.
Mas é outro desafio.
Outro desafio.
É um lugar diferente.
Lugar diferente.
Claro, mas onde? É no Brasil?
Brasil não, gente.
Ah, então,
Brasil,
dica,
ainda
né?
Ela não quer saber. Essa de Brasil.
Dica. Brasil ainda não.
Quer não saber de bandeirante.
Ainda não.
Ela vai voltar pro Brasil pra se aposentar.
Provavelmente.
E vai fechar a carreira dela lindamente. Ela ainda tem muito chão, muita estrada.
Mais um desafio.
Mas vamos ficar pensando, amiga.
Já ganhei tudo pra Roma, já fiz a história, agora vou me desafiar de novo.
Então, será que ela vai pros Estados Unidos?
Será que ela vai pros Estados Unidos? Será que ela vai pra Oceania? Será que ela vai pro Japão?
Tem uma,
que ela
vai pra China? Eu vi reportagem da única brasileira que joga na Austrália.
Tem? É verdade, eu vi também.
Eu não vi essa reportagem, depois vou me informar. Deixa eu falar uma coisa aqui. A gente falou muito da trajetória dela e tal. Agora a gente vai... Em clubes, é. Porque esse programa ele é gravado, né? E a gente está gravando esse programa na semana do Dia dos Namorados.
O amor está no ar.
Love is in the air. Então... estamos todas nesse clima do amor. Ela já deu o papo, né? Que ela jogou junto com a Fran e tal. Sim. Onde foi que vocês se conheceram? Quanto tempo vocês estão juntas?
10 anos.
10 anos? Meu Deus, desde novinha. E aí, onde vocês se conheceram? Onde deu o match?
A primeira vez que eu vi a Fran, né? Que eu só vi os jogos.
A Fran tem quantos anos?
Você tem? A Fran tem 33.
Tá, ela é um pouquinho mais velha.
Sim. Foi jogando contra quando eu tava no Foz Cataratas e a Fran tava no... Santos,
Naquele timão do Santos.
Foi a primeira vez, mas que eu conheci mesmo foi na seleção, na principal, que quando foi minha primeira convocação em 2012.
Tá.
Na seleção principal, que era o torneio de São Paulo que tinha em dezembro.
Ah, sim, boa.
Foi minha primeira convocação. Aí ali eu conheci a Fran, porque no meu quarto era eu e a Dani, a Magricela, que joga no São Paulo. E a Fran era muito amiga da Dani.
Ah.
E aí elas iam lá pra conversar e foi quando eu conheci a Fran e descobri que a Fran morava em Pirituba e eu morava em Taipas.
Ah,
era
um...
Era tipo 10 minutos
vizinha.
Uma casa da outra. E a gente começou a conversar, trocar mensagem e aí no final do ano eu fui pra praia com ela.
Que praia? Aqui de São Paulo?
Fomos pra... acho que em Itaiaí.
Mas a gente tava de romancinho.
Tava aqui, ó.
Tava na paquera, tava no flirt.
No flirt. Foi aí, depois daí... aí.
E a Franzinha era a Lisa jogando, hein? Nossa senhora, dá trabalho, né?
Esquerda, direita.
Você é louco.
E agora é um grande casal TikToker.
Não, gente, aí a gente entra nesse papo, porque assim, vocês, né, se conheceram e tal. E vocês postam muitas coisas juntas. Gente, um talento da internet. A Fran é um talento.
A Fran é um talento, sério. Eu vou
porque
eu acompanho
a gente pegou até o talento dela para nossas redes. Pra ela
foi, exato. A gente convocou a Fran, porque ela é um talento, assim. E tipo, ela acompanhou você em todas essas fases da Europa? Ela foi com você?
Não.
Como é que foi isso?
Ficou comigo no meu último ano de Barcelona. Antes ela jogava. Ela tava jogando ainda. Ela jogou na... O último time foi o da Rosana, o da Noruega.
Ah, o Avaldsnes, né?
Sim. Esse foi o último
Olha
time
ela.
Dela.
Eu estudo muito pra falar
foi
direito.
Foi o último time dela. E aí depois, no meu último ano de Barcelona, ela decidiu parar de jogar.
Ah, entendi.
E aí a gente ficou junto. Aí na Itália, ela ficou comigo o tempo todo.
A Franzinha também tem europeia, né?
Ah,
e aí você ia jogar, ela ficava lá passeando.
Sim, gravava os conteúdos.
Gravava
ela,
os conteúdos.
Ela aí, pegadinha.
Aí a jogadora chega morta em casa. Vem aqui que eu tive uma ideia de um vídeo. E como que foi essa relação? Porque vocês casaram também, sim, né? Oficialmente.
Casamos em 2020. Na pandemia, o povo tá separando, nós casamos.
Exato. Ah. Foi justamente nessa mudança, né? Sim. De Barcelona...
pra Itália.
Isso, que vocês casaram. E assim, o que eu acho que é importante demais é que vocês... né, mostram a realidade.
Sim.
E assim, vocês têm muito um fã-clube, vocês sabem, né, que todo mundo shippa esse casal. E aí, eu queria que você falasse da importância disso, de sim, se posicionar, né, porque quando a gente pensa nas atletas do passado, que era tudo muito proibido, sim, muito velado e tinha muito preconceito, sim, muitas delas não assumiam a orientação, sim, sexual e... enfim, a gente sabia, mas
é,
não era...
assumia você não poder ser livre, né? Não,
isso.
Você poder ser você, sim, mesma, do jeito que você é.
Exatamente. E eu queria que você falasse... aí, né, Cris também, sim, fez uma coisa linda com a Ana.
Sim.
A Marta também falando sobre isso. Como é que foi pra você, assim, internamente, falar sobre isso? Com a sua família, com a sua rede de fãs e...
meus pais já sabiam, desde de nova, que eu já contei pra eles. Acho que com 18 anos eu contei pra eles. E começa assim, pra assumir, tanto que quando eu e a Fran casou em 2020, muitas pessoas nem sabiam que a gente namorava.
Ah,
porque não era aberto, a
sim,
gente era
sim,
muito reservada, né?
Tá.
Mas aí a gente parou pra pensar e falou assim, acho que a gente precisa mostrar pras pessoas a nossa relação, pras pessoas se identificar também. E algumas vezes as pessoas têm medo de se assumir, porque sim, também não tem uma identidade, uma pessoa que elas vê e se inspiram.
Sim, e também pra vocês viverem em paz, né?
Pra viver tranquila também, porque a nossa família já sabia, então a gente,
sim,
já vivia tranquila.
Uhum.
Acho que era mais pra servir de inspiração pra outras pessoas.
Perfeito.
E aí, gente, não, vamos se assumir, vamos casar, vamos fazer tudo, e aí vira aí essa bagunça.
Mas é isso, né? Quantas meninas veem vocês e falam, nossa...
agradeceram, falam, nossa, vocês são inspiração pra gente.
E vocês não têm... e hater, não tem muito?
Olha, eu acho que... que não. Eu nunca recebi, assim, mensagem falando, ah, sapatão, não sei o que, né?
Nada?
Não.
Ai, que coisa boa. É um casal
sempre
muito
tem,
querido.
Né? Mas sempre tem, né? Uns idiotas.
Sempre tem
uns
Zé Mané.
Sempre tem, né?
Tem jeito.
E aí, esse convívio, né? Porque você casou, né?
Sim.
E tá gostando da vida
top,
de casado?
Top.
Fala mal
se
do
eu
casamento.
Souber,
quem sou eu,
se eu
né?
soubesse, eu tinha casado antes.
Gente!
Aí, menina, sei que não é muito a favor.
Eu que não sou adepta. Será que eu vou ter que casar? Meu Deus. Não, eu vou deixar isso pra depois. Pra pensar nisso depois. Eu acho que tá na hora da gente fazer a nossa pausa.
Isso.
E hoje... a gente vai tomar um negocinho quentinho.
Porque tá um frio nessa cidade,
nossa,
minha gente.
Amigas.
Faz um frio.
Não tá?
A europeia tá espantada,
sabe,
com o Brasil. Tá muito frio aqui no Brasil.
Não, quando ela saiu de lá era...
40 calor. Graus.
Verano. 40 graus. Verano, como é que...
Está,
nas
nossa,
terraças.
Mas quando faz calor lá, né?
Nossa,
meu Deus,
quando faz,
céu,
faz calor pra valer. Olha, está chegando.
Meu cappuccino.
Nossa, Letícia, maravilhosa, que nos ajuda, faz roteiro, nos... ai, meu, no auxiliar.
Produção é tudo.
Aqui é outro tratamento.
Você vê, menina? Aqui é VIP. Você tá gostando do nosso cenário?
Tô gostando, lindo.
Belíssimo, né? E essa aqui, você gosta dessa pessoa aqui?
Você é louco. Essa daí vai ser artilheira da Copa.
Tá cravando?
Tô cravando.
Eu profetizo.
Que Deus
Amém.
Abençoe, que assim seja. Tá chegando o próximo cafezinho aí, Angeliquinha?
Meu cappuccino, que eu sou chique.
É, cappuccino, verdade.
Você vai querer, Andressa?
Eu quero.
Ah, pra gente passar a nossa mensagem. Chegou então o nosso cappuccino nessa tarde fria de São Paulo.
Porque, gente, faz um frio nessa cidade que não tem condição.
Não tem. Vamos brindar?
Saúde aqui.
Aqui, Andressa, brinda.
Saúde. A esse podcast maravilhoso.
Isso.
E a Sensodyne.
Muito bem.
E aí, a gente pode tomar esse cappuccino pra a gente se esquentar.
Sim.
Sem ter preocupação com a sensibilidade dos nossos dentes, porque Sensodyne ajuda a gente a sentir todos esses sabores.
Sim.
Sem dor, sem preocupação, dor. Sem apitando dente, sem incômodo. Amiga.
Apitando, sem incômodo. Enfim, pra gente é um prazer degustar dos sabores da vida, porque a gente já bebeu, comeu de tudo aqui nessa mesa.
Exato. Já comemos doce.
A Bitra Edna comeu até pudim aqui. Não foi?
Brigadeiro.
E todo mundo saiu bem.
Comida internacional, que foi alfajor.
Exato.
De um tudo aqui. Então, consulte seu dentista, nunca se esqueça, para você também poder desfrutar de todos os sabores em qualquer momento, certo?
Estou tranquilíssima,
ótimo,
amiga.
Então, mais uma saúde.
Vamos dar mais um golinho e vamos continuar esse papo que está maravilhoso com essa mulher que, enfim, abalou a Europa, não é, Angeliquinha?
Exato. Vamos falar de seleção um pouco, né, minha amiga?
Chegou a hora.
Porque a gente tem uma história, né, André? Você tem uma grande história na seleção. Você falou que você foi convocada. Sim. Logo que você começou sua carreira no futebol, já foi convocada para sub-20. Participou de 2 Copas do Mundo. Participou de 2 Jogos Olímpicos. Queria que você falasse um pouco primeiro dessa experiência da seleção. Você disse que você sempre foi seu sonho. Sim. Jogar. E como você vê, enfim, a sua carreira na seleção, que ainda está acontecendo, né?
Acho que é o sonho de todo mundo, né? Você poder jogar pela seleção. E eu lembro quando saiu minha primeira convocação que eu chorava igual criança, sem acreditar.
Gente.
E aquilo estava acontecendo, que o sonho estava se realizando.
Em que time que você estava? Quando...
No Juventus. Que foi para Sub-20.
Sub-20.
A principal estava no Foz. Depois da temporada.
Cara, foi rápido, hein?
Copa do Brasil.
Foi rápida da base para a principal?
Joguei 2 anos na base.
Sim.
E já fui para a principal.
E aí chegou.
Aí foi pro torneio em São Paulo ainda, que a minha família pôde ir no jogo.
Sim.
Eu fiz gol de pênalti, a gente foi campeã. Jogar de lateral esquerda.
Caramba,
mesmo. Achando que eu só joguei no ataque no Brasil.
Ela, ó, penou muito também, né? Porque lateral,
lateral
ó.
Esquerda. Joguei de lateral esquerda.
E aí você fez essa carreira toda.
Sim.
Na seleção. Uma curiosidade que eu tenho, assim, você pegou uma fase da seleção brasileira que não era a que é hoje,
não.
Né? De evolução, como você vê, assim, a diferença de quando você foi convocada pela principal a primeira vez, passando por seleção permanente, até hoje que tem uma estrutura maior, que consegue se planejar, tem até terno hoje para viajar.
Você viu? Elas vão viajar na beca.
Mudou totalmente, né? A gente tinha muito pouco apoio, né? Naquela época.
Visibilidade
e a transição hoje, a CBF realmente apoia muito a seleção. E a gente tem... salário igual, né?
O masculino. A conquista das diárias, né?
A conquista das diárias. As viagens são todas de primeira classe, porque antes a gente ia jogar lá na Austrália e ia de econômica.
Que nem nós.
Na cachorrada.
Que nem nós, na cachorrada.
E aí, isso muda, porque o atleta chega mais descansado.
Você
acha que não, mas chega mais descansado. A gente viajou pra Olimpíada de avião fretado.
Olha aí, coisa
dos
boa.
Estados Unidos pra lá foi de avião fretado.
Então, muito bom.
A CBF tá apoiando muito a seleção e você vê que a seleção tá crescendo e a gente tá chegando perto das seleções grandes. Estados
Sim.
Unidos, Alemanha. Nesse sentido, eu acho que o Brasil já chegou.
Isso é muito luta de vocês também, né? Como funcionava essa cobrança de vocês internamente com a CBF? Porque a CBF não acordou do dia pra noite.
Teve muitos vacilos.
Teve brigas ali.
Como que era? Exatamente, essa parte de briga, de lutar, de tentar se posicionar pra conseguir as mesmas coisas, né? O básico,
Sim.
os seus direitos.
Eu acho que tinha muitas pessoas lá dentro da CBF que não queria, né? Que a modalidade
crescesse.
Porque se crescesse, não ia conseguir frear mais. E é como é hoje. Então era uma briga que a gente tinha que passar pela supervisora, pelo diretor, até chegar no presidente. E ficou mais acessível, né? Com o último presidente, ele gosta bastante do futebol feminino. O atual também gosta muito. Então, meio que facilitou.
Facilitou. E eu acho que também a presença das mulheres
das
ali,
mulheres,
né?
E a visibilidade.
Isso.
Porque o que você fala hoje é importante.
Sim.
Antes a gente falava e não tinha...
Ninguém ouvia.
A roda começa a girar, né? Mais mulheres, mais apoio, mais visibilidade. Lembro que na Copa América, eu até comentei com as meninas, na Copa América do ano passado, o presidente estava lá, original. E aí eu dei muita risada, porque assim, agora eu vejo que as mulheres têm... elas têm menos medo de se posicionar. Sim. Eu lembro que na comemoração elas começaram a gritar: freta o voo! É.
já vai na resenha.
Já virou parceiro.
Já fez uma cobrança ali, pô, foi campeã, tá na hora de você fazer uma cobrança.
Faz uma pra nós.
Um bom torneio, sabe? Me ajuda a te ajudar.
E assim, a gente já falou até um pouco no começo do papo, dessa troca também sua ali na seleção ao lado, sim, de grandes craques. E eu sei que você, Formiga e, sim, Cristiane, vocês resenham muito, né? Na seleção.
A Fu foi minha companheira de quarto, acho que por uns 7 anos.
É mesmo? Então conta umas coisas da Fu aí. Ela é organizada?
Lógico que é.
É?
Tranquilinha, na paz, chega tranquilinha no quarto.
Ela fala pouco,
fala,
né?
Fala seu filminho.
Ô, minha nega, tudo bom? Ali.
Não era de bagunça.
Não, a Fu.
Você era mais agitada.
Eu era mais agitada.
Aí, quando ela queria fazer fofoca agitada, ela ia com a Cristiane. Entendeu? Porque ali as duas.
Quando ela queria fazer um motim, um piquete.
Isso!
Na seleção,
o sangue no olho. Coisa. Era ali. Mas assim, o prazer, né? Desse de jogar ao lado de mulheres que, cara.
Cris Maia, da Formiga. Rosana também joguei.
E aí?
Mal.
E você traz essas amizades até hoje. Você fala com a Formiga hoje? E aí?
Sim, lógico.
Tume, como é que você tá?
Tá aí viajando, que a Formiga não
cê
para,
viu,
minha
menina?
Filha. A gente
Formiga
tem que trazer ela aqui, patamar. Mas cadê ela?
Formiga casou, mudou, tá?
Tá na Bahia, tá na...
Um dia ela tá comendo churrasco, outro dia ela tá comendo sushi.
Eu falei, aproveita porque você merece.
É verdade.
Você pegou o pior do futebol feminino.
Desfruta,
então, desfruta
agora.
Chegou a hora, né?
Chegou a hora, chegou o seu momento. E vamos falar um pouquinho de Copa, minha amiga? Porque
vamos.
Porque assim, você jogou a Copa de 2015.
Sim.
Foi uma Copa que foi... teve bem menos visibilidade, né?
Nossa,
do que a Copa de 2019.
Foi minha primeira Copa na principal.
Não, e que decepção aquela eliminação do jeito que foi, né? Sim. Nossa, gente, doeu mesmo, viu?
E
com a Austrália, né? Que nós estamos por aqui com essas meninas. Amo.
Deixa elas. E a Copa de 2019 que foi
um boom.
Exato, né? Virou um ponto de virada, sim, ali do futebol feminino, de visibilidade de jogos, de transmissões. E eu acho que deu até uma... Acho que a virada que eu vejo de 2015 para 2019 é maior do que a 19 para a Copa desse ano,
sim,
né? Que é mais uma fase de... Enfim, crescimento muito
agora
grande.
É mais pra consolidar,
agora
tá,
né? Tá crescendo um pouco menos, mas continua crescendo. Como foi a experiência da Copa ali na França? Com essa visibilidade, com torcida, né? Com a gente viu um apoio da FIFA muito, sim, maior, transmissão no
audiência.
Brasil. Você fazendo campanhas publicitárias, sim, né? Foi um auê.
Foi.
Acho que mudou, né? A gente mudou a nossa cabeça e foi quando a gente viu que a Copa do Mundo tinha ganhado uma proporção muito grande. A gente recebeu fotos das pessoas assistindo nos bares dos,
sim,
jogos. Então aquilo deixou a gente muito feliz e falou, realmente, agora não tem como mais parar, a Copa daqui pra frente vai explodir.
E a música da Cacau ali.
As campanhas publicitárias, esse, sim, ano também tá tendo bastante. Então é importante que as marcas enxerguem,
sim,
que tem um grande potencial, principalmente na Copa, mas também durante, fora da Copa também, o potencial continua.
Sua família foi pra lá, na França?
Não, não foi ninguém.
Você ficou lá de boa. Nem a Franzinha foi?
Nem a Franzinha foi.
Agora, só uma pergunta assim que eu tenho curiosidade, porque você jogou duas edições de Copa,
sim,
e duas edições de Jogos Olímpicos. O que você gosta mais de jogar, assim? Como é que é? E como é que é viver esse lance? É que o futebol para os Jogos Olímpicos, eu acho que eles não vivem tanto, né?
É porque nos Jogos Olímpicos tem muita coisa
acontecendo, assim.
De você ir, as Olimpíadas é espetacular.
E elas não ficam na Vila Olímpica,
exatamente,
né?
Exato, isso também, né? Fica
é espetacular.
Lugar.
A gente ficou na Vila Olímpica na primeira fase da Olimpíada, no
qual?
Rio.
Do Rio?
De 2016.
Ah, legal.
Que aí eu vi o Usain Bolt, os tenistas, tudo. Então, essa interação...
Isso é legal, né?
É top, não tem o que falar. Mas a Copa é a Copa. Copa do Mundo é Copa do Mundo.
É, que aí é só futebol.
Mais importante,
exato,
do mundo é só futebol, todo mundo olhando só pra isso. O mundo,
perfeito,
todo para assistir.
Não, e lá na França tinha muita criança
muita,
no estádio.
Muita.
A gente foi acompanhar até um treino de vocês, eu não lembro, que as, sim, crianças ficavam Brésil! Brésil! Aí passava, olá! Olá! E as meninas batendo, sim, palminha. Eu acho que a França fez uma coisa muito legal na Copa, né? Que levou essas crianças pra acompanhar treino. Sim. Então eu acho que o país mesmo se preparou muito pra aquilo e tava sensacional. A entrega foi imensa, né?
Sim.
Tanto em resultado de audiência,
sim,
como em público.
Estou
nos estádios, né? E assim.
E aqui no Brasil eu acredito que vai bater o recorde de novo de audiência.
Com certeza.
E minha amiga.
E mesmo com esses horários de manhã.
Vai, com certeza.
Ele consome futebol, ele vive de futebol.
Exato.
E aquele jogo que quase deu, né, minha amiga? Com a França, né?
Nossa.
Aquela prorrogação.
Sim. Eu tava machucada nesse jogo,
foi,
né?
Foi, verdade.
Eu joguei o primeiro jogo contra a África. É, a Cris fez 3 gols, dei 2 assistências. Tava voando.
Sim.
E machuquei no treino. No jogo contra a Itália. Fui dar um passe de calcanhar, estourei a posterior.
E ali acabou.
Acabou a Copa ali.
É verdade.
Foi
teve
bem
isso.
Triste. Acho que foi um dos piores momentos da minha carreira.
Foi mesmo. O primeiro jogo,
eu
a estreia.
Muito preparado,
foi com a
Jamaica.
A primeira.
Jamaica, né?
Foi com a Jamaica.
Foi Jamaica. Isso, a Cris fez 3 gols. 2 assistências. E eu tava muito bem.
E a Marta também chegou machucada. Tanto chegou. Que ela só entra no jogo contra a Austrália.
É.
Segundo jogo a Marta entra pra jogar.
Isso, o terceiro jogo foi aquele da
Itália. E aí as minhas queridas me abrem um 2-0 contra a Austrália. Eu falei, meu Deus, é hoje. Vai acontecer.
Eu joguei esse contra a Jamaica e esse contra a Austrália.
Sim.
E teve pênalti, o VAR não me chamou, que foi pênalti em mim.
Fica aí o recado.
Aqui, o VAR, roubaram nós, viu?
Pra que o VAR?
Pênalti. Era muito
sabe?
Pênalti.
Exato. Então aí me faz 2-0, toma um 2-1 no fim.
3-2.
Eu falei, o que que tá acontecendo? Amiga, aquele dia...
Aquele dia foi...
Foi triste.
Foi papo.
Mas enfim...
A eliminação da França foi dolorida, porque por mais que a gente tava ali meio que... cambaleando, muitas
mas
meninas
jogaram.
Sentindo. A gente jogou muito.
Jogou.
Sim. Teve aquele gol da Debinha, que a menina tinha em cima da linha,
sim,
que a Debinha chuta com a pontinha.
Que ela, a bola tá um pouquinho pra frente.
E depois a gente toma um gol.
Mas ali é uma demonstração clara de que vocês estavam na fúria pra tentar ganhar aquele jogo,
sim,
né? Porque a seleção da França tecnicamente tava melhor.
Bem
tava
melhor, em
casa.
Sim.
O Brasil teve
a gente chegou muito mal, com muitas lesões.
9 derrotas seguidas.
Exato. O jogo contra a Itália foi todo esquisito, sim, também.
Mas eu acho que é isso, tipo, a brasileira, a jogadora... O que falta pra ela de estrutura, de base,
de
apoio, tem de sangue. Então, assim, sempre elas vão dar o sangue, né? Até nas viradas históricas, sim, que a gente levou, sim, contra os Estados Unidos, contra não sei o quê, teve luta, né?
Sim,
então, a gente não
tem.
Pode reclamar disso, né? E a gente tá aí chegando, então, às vésperas de uma Copa. E agora, a gente precisa falar. Então, aqui, ó. Eu até coloquei que nos Jogos Olímpicos de Tóquio, você acabou ocupando uma vaga que,
sim,
não era sua.
Uhum.
Essa mulher não foi convocada ali na lista, né? E aí, foi como suplente, acabou sendo a primeira opção da Pia, quando ela teve que mexer no time.
Uhum.
E aí ela entra em campo e é decisiva num jogo muito importante, que foi o Brasil e Zâmbia.
Sim,
com
um
gol,
Saitama. Que a gente tem um bordão, eu e a Angeliquinha, né?
O quê?
Do crente ao ateu, ninguém explica o que aconteceu em Saitama. Porque assim, você pegar uma Zâmbia e aquele jogo duro que ninguém fazia...
Que tava acontecendo.
Que tava acontecendo.
Uma porra de um gol. Com todo respeito.
Sim.
Com todo respeito à Zâmbia.
A gente se olhava, sim.
A gente falou,
não, mas nós dentro do campo se olhava. Vamos,
não,
gente, vamos lá.
Eu falei, o que tá acontecendo?
Teve 10 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Eu queria fazer xixi.
Teve muitas paradas, muita falta.
Os estádios tudo vazio com a pandemia. A gente olhava pras meninas da Globo e falava, gente, o que tá acontecendo hoje?
Do crente ao ateu.
Do crente ao ateu, ninguém explica. E aí a Andressa fez um gol de falta.
Sim.
Brasil não fazia um gol de falta sei lá quantos anos.
E quem fez foi a Fran.
E a última que tinha feito foi a Fran. Ela tirou
agora
essa.
Agora é o casal ninguém... Faltinha.
Agora nunca mais ninguém
é o casal
faz
Faltinha.
O casal Faltinha. Beleza. Andressa, tu tava lá. Aquele resolveu. Dia, quando eu fui pra Zona Mista, nenhuma jogadora queria falar. Elas estavam tudo puta.
Sim.
Porque tava todo mundo louco.
E eu queria falar com ela. E a Laura falou, não, a Andressa não tá... Eu falei, meu Deus, eu preciso falar com alguém, gente. Ajuda o jornalista aqui a fazer
eu
o trabalho.
Eu saio lá do Brasil.
Graças a Deus, Formiga falou comigo, Jucinara falou comigo, mas... As meninas não queriam falar, estavam bem putas mesmo, desculpa o palavreado. Aí, o que que acontece? Tem a convocação da finalíssima.
Isso. Sim.
Aí...
De novo.
Andressa não tava na convocação, né? Ocupou a vaga da Nicole, que se machucou. E aí ela vai pro duelo entre Brasil e Inglaterra, que era esperadíssimo, né? Que... Campeã da Copa América, campeã da Europa. Ela tá ali no banco, perdendo de 1-0...
Quem é a opção?
Quem é a primeira opção da Dona Pia? Andressa, vem. Isso porque não era opção, mas ela se torna a primeira. Andressa entrou com sangue no olho, mandando todo mundo subir, pressionar. Eu falei, ih, Luiz Fabiano vai dar trabalho aí hoje. E aí ela faz um gol. Era nos acréscimos? Não,
nos
um pouquinho
acréscimos.
Antes.
Nos acréscimos. 93, eu acho.
É. Não, e começou ali, depois que a Andressa entrou, comecei a ver, eu falei, gente... Tô achando que talvez a gente faça um gol, né? Numa loucura, né? Porque tava... O Brasil jogou um segundo tempo bem
melhor, né?
Muito bom.
Não, o primeiro foi horrível.
O primeiro não foi bom, mas assim, o segundo tempo foi muito bom. Com a bola no pé, querendo ir pra cima.
E eu falei, cara, será que vai sair um gol do Brasil? Como que vai sair um gol do Brasil? E...
A febrenta. Ela tava febrenta lá dentro.
Sangue no olho.
E aí eu queria que você falasse sobre isso, né? Dessas emoções, sim, da importância de estar sempre pronta. Porque sim, em Tóquio você não tava lá. De repente não, você foi. É, na finalíssima também. Então, sim, como que você trabalha, né? O psicológico pra estar sempre pronta. E na esperança, né? Sim. Você ainda tá na esperança.
Lógico.
Porque vai ter convocação.
Lógico.
Quando isso for ao ar, talvez ela já esteja lá. Sim. Ou não. Mas a gente trabalha... Sim. Psicológico. Me conta.
É, o da Olimpíada eu tinha ido como suplente, né?
Sim.
Pra ajudar nos treinos. Isso. Nos Estados Unidos. E aí depois lá nos Estados Unidos que a gente recebeu a notícia que ia poder ter mais jogadoras por causa da pandemia. Uhum. Mas ali eu já tava comendo a bola nos treinos.
Já tava? Fúria, febrenta.
Só de você pegar meus dados da Olimpíada, eu fui a jogador que mais correu nos treinos. E eu nem ia jogar. Só que eu tava ali.
Mas é isso, né? Mas tá isso, pronta, preparada.
Se acontecer alguma coisa, que eu espero que não aconteça com ninguém, mas se acontecer, eu tô aqui.
Nossa, gente,
tô com sangue no olho.
Tem que ter muita disposição, porque você fala, cara, não vou. É. Será que ela vai me levar?
Não, isso aí é...
É, mas
aí
é...
Eu não, eu posso falar, eu não sei se todas as jogadoras conseguiriam fazer o que eu fiz.
Quando?
Esperar o meu momento na Olimpíada.
Na Olimpíada.
Treinar como se fosse.
Exato.
Jogar, porque é muito difícil, porque você sabe que não vai jogar.
É isso, não é fácil.
É muito difícil.
É, mas acho que é isso que ela tem de ter personalidade do objetivo.
Sim,
né?
Você tem que ter.
Aí que você não vai mesmo. Você fala, não, não, sim, vou lá só pra, sim, treinar. Você tem que ter a disciplina de beleza. Se não acontecer, aí, tudo bem, mas.
Entrei no jogo
aqui
da China, fiz gol de pênalti e depois fiz esse gol contra a Zâmbia.
Sim, verdade.
E agora na finalíssima eu tava um ano sem ir pra seleção, uhum, acho que um ano inteiro, e jogando na Roma. Dando a vida na Roma e fazendo o que tinha que fazer, esperando a oportunidade. Teve os jogos da Champions League, o jogo lá no Estádio Olímpico, foi a jogadora que mais correu da rodada da Champions, 12 quilômetros.
Ô, minha amiga!
Sim. E aí a Nicole acaba se machucando e vem a ligação da Pia, falando, ah, você tá convocada.
Hello, Andressa!
Amanhã, tal, é o voo, tal. Falei, vambora.
Tô dentro.
Tô dentro, vambora.
Mas e aí, como é que você fica? Você chora? Você fala, ai meu Deus, dor de barriga.
Pegou um frio na barriga. Eu falei, meu Deus, é minha oportunidade, vamos lá. Aí eu só
então,
falava, eu só preciso de alguns minutos. Só de alguns minutos.
E ela teve esses minutos. Poucos.
Que eu não esperava ter.
É porque...
Porque tinha gente na minha frente.
Quando ela te chama lá no banco.
Ela falou, vai entrar Andressa e Adri. Entrou eu e Adri, né?
Uhum.
Falou, vai entrar você e Adri. Eu falei, vambora. É isso que eu tô esperando.
Aí ela já franze aqui, ó.
Já.
Já fecha a cara.
Era isso que eu tava esperando, 45 minutos.
Minha amiga.
E foi o jogo da vida ali.
Não, e assim...
Já ajudando as meninas a pressionar em cima.
Sim.
Fica com a bola, não se livra da bola. Porque às vezes, eu tenho 30 anos, no meio de campo era a Caroline e a Ari.
Sim.
São jogadoras novas.
Sim.
E dependendo do jogo, não vai ter a leitura.
Sim.
Eu entrei pra ajudar a Geis na frente. Tanto que a Geis falou, nossa, você me ajudou muito na orientação pra me marcar, porque eu não sabia quando pressionava, não.
Não, e jogando...
Geis, espera agora. Aí ela ia, eu ajudava ela, a bola não voltava, as meninas lançavam. E no meio de campo, fica com a bola.
É
isso. Respira, nós estamos correndo,
troca
estamos pressionando,
passe.
Troca passo pra gente respirar.
É isso. E jogar diante de uma Inglaterra,
sim,
em um Wembley,
sim,
não é pra...
Não é.
Entendeu?
Quase 90,
quase 90,
pessoas,
né?
Nessa hora, é importante você ter uma experiência ali, né? Com todo, né...
Sim.
Amor que a gente tem a Caroline e a Ari que estão rabiscando, sim, e que estão comendo a bola, mas assim...
É fases da carreira,
é
né?
O que ajuda.
Exato. Uhum. É isso.
A mescla ajuda, né?
Isso, exatamente. Agora...
Desculpa, mas assim, o maior público de seleção brasileira da história.
Ah, sim,
história,
sim. Também teve isso. É. Então, assim, muita coisa aconteceu nesse jogo, né? O Brasil perde nos pênaltis, claro, é muito triste, mas ficou uma mensagem, sim, muito positiva daquilo. E a senhora alugou um apartamento na cabeça de Pia, né? Porque assim... Quando eu preciso, ela vai,
exato,
e ela me atende?
Exato,
que eu vou fazer com essa Copa do Mundo agora? Então me fala, da tua expectativa, assim, o seu feeling. O que você tá sentindo aqui dentro de você?
Ah, me deu esperança, né? E depois da finalíssima, eu tô esperançosa pra ir pra Copa.
Amiga, tá todo mundo... Vamos fazer um bolão? Eu acho que a gente tem que fazer um bolão entre as... Você que tá assistindo, comenta no... Ah, já vai ter saído, né? Mas assim...
Mas agora nessa fase você vai ficar com a seleção,
vou
fazer
treinar,
fase de treinamento, né?
Sim.
Vai ser na Granja?
Vai ser na Granja.
Tinha uma parte no Fluminense, né? Depois na Granja.
Eu acho que vai ser na Granja,
tá,
não tenho certeza.
Uhum. Tá.
Mas eu acho que é na Granja.
E você vai daqui uma semana pra lá.
Treina uma semana, uhum, e depois dia 27 sai.
Sai com a... E aí comendo a bola, segue o plano, é isso?
Tipo, a temporada foi muito boa com a Roma, uhum, pessoalmente gols, tudo. Joguei a finalíssima, fui bem.
Decisiu.
E ganhamos o campeonato italiano. Então, Você fez tudo. Exato.
Vamos ver. Eu fiz tudo que tava no meu alcance.
Eu lembro que eu
tô feliz com tudo que eu fiz.
Entregou tudo.
Entreguei tudo.
Eu assisti uma entrevista que você acha que foi com a Luana ou com a Lê, não sei, que elas estavam lá em Roma. E aí a pergunta, né, da seleção, sim, e você tá meio desesperançosa, assim. Sim. Acho que foi assim, uns dias antes da da convocação final. Ah, não sei, fiz tudo que eu tinha que fazer. Mas aí não depende só de mim. Aí dali você deu uma semana, foi convocada, foi pro finalista, fez o gol.
E é isso que ela falou. Quanto tempo que você não era chamada,
um
né?
Um ano,
cara.
É, não perder a esperança aqui, né? Ter foco.
E não tava jogando mal, pelo contrário. Uhum. No ano anterior, eu tinha sido a melhor meio campo do campeonato italiano. Primeira vez que uma estrangeira eleita melhor meio campista.
Sim, teve isso também.
Então, tinha ganhado a Supercopa, ganhado a Copa. Então, eu tava sendo bom.
É.
Eu tava fazendo o que dependia de mim. Só que a Pia tinha outras preferências de outras jogadoras, que também tava vivendo um bom momento.
Sim.
O Brasil tem muitas meias, muitas atacantes boas. Então, eu fui esperando. Esperando o momento.
Rezando, perseverando.
Rezando pra ter uma oportunidade.
Mas acho que chegou na hora certa, né?
Chegou
bem pertinho da Copa.
Chegou num jogo mais louco de todos.
Foi.
Exato. Não, e assim...
ali, se eu lembro agora, me arrepia. Foi espetacular.
Foi,
meu Deus do céu.
E assim, se a gente tem...
Mas eu sentia que o Sá tava tremendo.
Você sentia?
Ele tava.
Sim. Quando faz o gol e vem um correndo assim pra deslizar, vem... Parecia que tava vindo um avalanche.
E a sua comemoração, amiga? Você extravasou tudo, seus fantasmas.
Tudo.
Foi lindo demais.
Foi.
A gente gritava.
As pessoas me escreveram. Faz muitos anos que eu não comemoro um gol. Não, eu não comemorei. Foi.
Sim, amiga. Sim.
E não senti essa coisa.
Foi uma loucura.
Não, e depois com a Alemanha também a gente comemorou muito, né? Nossa, a gente falou, cara, 2-0. O que tá acontecendo? Muito.
Aí o empolgou aqui, ficou complicado, né?
A gente já tá achando que a gente vai pra final.
Não, eu
quero
te
fazer essa pergunta.
Eu posso dizer, o Brasil chega muito favorito comparado aos outros anos. Claro que as seleções estão bem, mas a gente também tá bem. Individualmente, nós estamos vivendo um ótimo momento.
Sim.
Mas você acha que dá pra beliscar uma final?
Acho que dá.
Um pódio?
Eu acho que sim.
Olha, o que você tá me prometendo que eu vou te cobrar.
Não é prometer, a gente tem que acreditar como atleta.
Exato.
E eu vendo a seleção hoje e as atletas individualmente hoje, a gente tem muita chance, a gente só precisa encaixar no coletivo.
Sim.
Porque eu tô vivendo um ótimo momento, a Debinha tá vivendo um ótimo momento, o Ari vivendo um ótimo momento, o Keroli vivendo um ótimo momento.
Sim.
A Geise vivendo um ótimo momento.
É só entrosar, né?
Rafa, Antônia, precisa entrosar.
É.
Se entrosar...
E vai ter um bom
nosso
tempo,
ataque,
né?
Ninguém segura o nosso ataque. Com todo o respeito aos outros ataques, mas nosso ataque é muito
agora,
bom.
Agora, outra pergunta, já que você tá aí nesse modo empolgou e tal, se tiver uma chance... Ela teve uma chance, ela agarrou.
Uhum.
Duas, né? Porque teve o Saitama ainda na nossa vida. dá pra ganhar da França?
Eu acho que dá.
Você tá falando que elas jogam no físico e tal.
Mas a gente tá bem fisicamente também.
Então ficamos mais fortes, né? E elas passaram por aquele abalo, né? Do técnico.
A gente não tá abalo, a gente só tá subindo.
É isso.
Elas tão cavaleando um pouco.
O Brasil subiu até no ranking, minha gente.
Exato.
Então dá.
Eu acho que sim.
A gente depende muito desse palpite pra fazer a nossa...
Acho que cada jogo é um jogo, né?
Sim.
Quando você entra no Mundial, as coisas mudam muito rápido.
Sim.
A gente pode falar da Argentina, que perdeu na primeira rodada para a Arábia Saudita, campeã. Porque é uma competição curta que muda muito. Então, pode ser que na estreia a gente não faça um bom jogo, ou que faça um ótimo jogo e vá com muita confiança contra a França, ou vai... com os pés no chão e faça um grande jogo também.
Sim.
É, porque acho que, obviamente, é o jogo mais importante pro Brasil, mas assim, não dá pra você contar com o jogo da França sem
pensar pelos
primeiro,
outros,
primeiro,
claro.
É o mais importante, na minha opinião.
Sim, claro, com certeza. Não, é só pela nossa logística mesmo. Se ganhar da França, a gente passa em primeiro, vai pra outro lugar. Se passar em segundo, nós vamos pra outro.
A gente tá confiante que vai passar em primeiro.
A gente
depois desses jogos aí, de Inglaterra e Alemanha, a expectativa ficou...
Alta,
exato.
Minha amiga, a gente tá no fim desse papo, que fluiu tão bem, que foi tão maravilhoso. E a Andressa, olha, ela entrega tudo toda vez, né, que a gente fala com ela.
Espero que a gente se encontre lá na Austrália.
Ah, eu também.
Ela fala com a gente. Tem uma foto com ela na França, a gente assim, mostrando a língua. Ela é despojada, eu gosto dela, ela é moleca. Agora, pra finalizar, não querendo te aposentar, tá? Longe de mim. Mas o que você pensa no pós-carreira? Você tem trabalhado isso? Eu tenho visto muitas jogadoras fazendo cursos e mais cursos, né? Casando com uma profissão que não é fácil.
Sim.
Mas você pretende continuar trabalhando com esporte? Você pensa nisso?
Eu acho que eu devo entrar no caminho de comentarista ou repórter, que a Fran já tá fazendo, né?
Sim, Franzinha tá arrasando, hein?
E já consigo me inspirar dela.
É bom.
Que ela fala bem, ela tem essa desenvoltura.
E o estudo, ela estuda bastante?
Estuda.
Tem que estudar.
Ah, e era meio campo, né? Era mais inteligente do que eu. Eu só posso dizer que ela era. Meio campo tem que pensar. É. Só aquele negócio vem na minha cabeça, eu faço.
Sim.
Ela é aquela que pensava o jogo.
Sim.
Então, acho que isso. O repórter, o comentarista. Futebol, treinador. Não.
Sério?
Esquece. Acabou de jogar, acabou. Isso não tem vida, gente.
É
treinador
isso.
Não tem vida.
É isso.
Eu não quero isso pra minha cabeça.
Não, é continuar trabalhando.
Não quero nem ter uma escolinha, que nem a Cris falou. Eu gosto muito de criança.
Eu gosto muito também, pode ser. Mas ser treinadora de clube, nunca.
Gestora. Não. Pelê, assim.
Tô fora.
Quero paz, né?
Quero paz, tô fora.
Eu acho que é isso, um caminho bom, assim. Comentarista, ter um canal. Você já tem tantos seguidores fazendo os negócios. Ter um canal próprio.
Você quer ser TikToker?
Não, TikTok não, a Fran é melhor que eu nisso aí.
Muito bom. Gente, eu queria muito agradecer sua presença aqui. Eu sei que foi corrido e em cima da hora. Como tudo acontece na vida dela.
A gente sempre tem tempo.
É, ai, boa, gostei.
Tudo em cima da hora. Vai levar, se for, vai levar um pandeiro, se levar pra lá. Né?
Caixa de som, pandeiro.
Caixa de som é de lei.
Sim. A Martinha leva o cavaco dela.
Ela queria levar o pandeiro também.
Eu queria, mas...
equipe de jornalista.
Falaram que não era pra eu levar. Enfim, tô pensando.
Mas sabe tocar? Foi a pergunta.
É claro que eu sei. Eu sei tocar um pandeirinho básico. Módulo básico.
Eu canto. Eu não toco nada.
Ah, canta
eu
bem?
Eu toco o terror.
É isso.
As outras ficam lá e eu fico tocando. Bate em cima, bate embaixo.
Perfeita, maravilhosa. Dessa, obrigada muito. Imagina. Pelo
Cê
papo.
Você não vai entregar o...
Eu sempre esqueço.
O kit pra ela?
Eu fico tão envolvida.
Não vai me entregar, não.
Amiga, eu fico muito envolvida.
No agradecimento. Aqui, ó. Sensodini. Tem um grande presente pra você.
Muito obrigada.
Sensodibris apelidada por nós.
Meus dentes
vão
ficar mais branco.
Isso, seus dentinhos.
Você não vai ficar com sensibilidade pra você tomar seus negócios.
Pra você tomar coisa gelada.
Isso, olha. A canequinha das Vibras.
Quando vocês forem campeãs lá, que eu já tô profetizando.
Amém.
Tomar um negócio bem gelado. Você já tá...
Danones.
Você já tá bem protegida.
Danoninho.
Mas obrigada.
Obrigada.
Boa
gente.
Sorte na sua trajetória.
Obrigada.
A gente tá na expectativa de te ver naquela lista. Vamos profetizar aqui também, porque isso. Uma chance dada é uma chance aproveitada isso por essa mesmo. Mulher. Não isso. É, Angelica?
Obrigada, Andressa. Obrigada. Muito sucesso. Estamos ansiosas também para saber o seu próximo destino que você deixou aí.
Deixou Deus. No ar.
E aí, o que vocês acham?
Ah, exato. Será que já vai ter saído com esse episódio aí?
Eu acho que sim, hein?
Vamos ver se vai ser revelado.
Pro Brasil ela não vem agora.
Exato. Onde que for. Que seja de muito sucesso, que você
obrigada.
Continue brilhando e abrindo portas para jogadoras brasileiras e para o Brasil. E é isso.
É isso.
Mais um, né, minha amiga?
Mais um entregue.
Até semana que vem. Dibras e Sensodini. Até mais.
Beijo.